Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Olá, bom dia! Hoje, sábado, dia 21 de maio de 2016, sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa é muito fácil, todo mundo já sabe, basta nos enviar uma mensagem para frison@cbncampinas.com.br com a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 54 aqui do Circuito CBN já está entrando no ar.
E o Circuito CBN vem chegando. Hoje o nosso convidado especial será Rodrigo Raineri, um dos principais alpinistas brasileiros, palestrante e escritor, que vem nos contar um pouco de seus 27 anos dedicados ao alpinismo em rocha, gelo e alta montanha. Falar dos principais desafios para escalar as maiores montanhas do mundo e o lançamento de seu mais novo livro, Imagens do Teto do Mundo. Ainda tem o Espaço Circuito Saúde, o Momento da Construção com informações importantes ligadas à área, a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, ao vivo para 60 cidades do interior paulista, através da Rádio CBN Campinas, Circuito CBN.
E o nosso convidado de hoje já está aqui no estúdio conosco, Rodrigo Raineri, um dos principais alpinistas brasileiros, palestrante, empresário e escritor. Muito bom dia e obrigado pela presença.
Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos aí os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês para compartilhar um pouquinho dessas histórias e experiências.
História que não falta, hein? Aliás, para começar a nossa conversa, eu queria saber um pouco da sua história de vida. Você nasceu em Ibitinga e é formado em engenharia de computação pela Unicamp.
Isso, vem lá da capital nacional do bordado. Aí, se alguém quiser ir lá comprar um enxoval, lá em Ibitinga. Um abraço lá pro nosso Rock de Rosa, da Rádio Ibitinga, para Daniela. E, pessoal, eu vim para Campinas para fazer engenharia de computação na Unicamp.
Quando você entrou na faculdade.
Isso, exatamente. Eu acabei ficando nessa cidade maravilhosa, gosto muito daqui. Acho que Campinas está um pouquinho grande demais, até o trânsito.
Já está, né? Além.
O trânsito está um pouco complicado, mas ela oferece para a gente tudo o que a gente precisa de uma grande cidade, né? Tanto em termos de diversão, quanto infraestrutura de escolar, hospitais. Sim. O Aeroporto Internacional de Viracopos. Agora, a gente, essa semana mesmo, acabei de chegar de Passo Fundo, lá do Rio Grande do Sul, vou direto para Campinas, coisa linda, né? Então, eu adoro aqui.
Olha só, ele tem 27 anos de experiência no alpinismo em, olha assim, rocha, gelo e alta montanha, e é o único brasileiro a chegar ao cume do Everest, que é a maior montanha do mundo, com 8.848 metros, pertencente à China e ao Nepal, por 3 vezes, dentre várias outras façanhas, enfim, que nós vamos falar durante a nossa conversa. Quando é que começou a sua relação com esse esporte, com o alpinismo?
Olha, no primeiro ano de faculdade, eu montei um grupo de amigos e começamos a viajar. Fomos ali para o Vale do Ribeira, nas cavernas, né, do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, com as cavernas do Petar.
Sim, sim.
E num feriado de 7 de setembro, uma amiga de cruzeiro, a Betina, um beijo, Betina, professora de física.
Da época de faculdade.
Da época de faculdade. Do primeiro ano de faculdade, nós fomos lá para cruzeiro e fomos para o Parque Nacional de Itatiaia, onde eu subi uma montanha chamada Agulhas Negras.
Sim.
O Pico das Agulhas Negras.
Famoso.
Que já foi considerado o ponto culminante do Brasil, inclusive. Sim. E foi a primeira vez que eu contratei um guia, um cara, né, barbudo, cabeludo, com uma corda, e que ele ia na frente, jogava corda e a gente ia escalando atrás. Aquele negócio foi uma experiência fascinante e nunca mais parei, né? Hoje eu sou guia de montanha, estou prestes a terminar um projeto intitulado Sete Cumes.
Olha
que
só.
Consiste em escalar a mais alta montanha de cada continente.
Sim,
né? Então, já escalei na Antártica, o Monte Vinson, no Alasca, o Monte Denali ou McKinley, né? Tem dois nomes, tem um nome local indígena, Denali. Aqui na América do Sul, a Aconcágua.
Só coisa fácil.
É, na África, o Kilimanjaro, na Indonésia, lá o Carstens, guiados, né? Os nossos apoios eram índios canibais. Então, experiências inusitadas.
Pô,
esse projeto Sete Cumes, né? Falta para mim escalar Monte Elbrus, que é uma montanha da Europa, que está na Rússia. O Cáucaso é considerado uma parte da Europa, né? Eu já escalei o Mont Blanc 3 vezes, uma delas eu desci voando de paraglider, ou parapente, foi uma experiência incrível, e agora eu estou prestes a me tornar o primeiro brasileiro a guiar os Sete Cumes, né? Porque uma coisa é você escalar os Sete Cumes,
sim.
Outra coisa é você levar as pessoas para escalar, então você está liderando uma expedição. Eu tenho uma expedição na agenda para o Equador, onde nós escalaremos alguns vulcões, onde eu vou liderar uma expedição, onde nós escalaremos aí 5 vulcões. Né? Nós vamos subir vulcões, começam com vulcões mais baixos, a culminar com um vulcão chamado Cayambe, que tem aproximadamente 5.700 metros, e depois o Chimborazo, que é quase 6.300 metros de altitude.
Um projeto como esse, por exemplo, quantas pessoas que vão de apoio? Porque além das pessoas que vão, vai um time junto, enfim.
Isso, depende muito do estilo da escalada. Né? Tem algumas escaladas que a gente chama minimalista, que nós usamos o estilo alpino, que nós dispensamos o apoio, vamos em muito poucos alpinistas para encarar todas as dificuldades.
Vai no muque,
exatamente. E nesse caso você sobe, dorme com uma barraquinha, um fogareiro, uma corda, aí você acorda, empacota tudo, põe na mochila e continua, sobe, dorme de novo. Esse é o estilo bem mais difícil, o estilo alpino.
Já o estilo... É aquele que dorme na barraca pendurada na pedra, não? Que
também,
tem umas fotos,
exatamente.
Muito doido, né?
Também, exatamente. O estilo expedição, nós temos apoio de carregadores, cozinheiros, a gente vai, monta um acampamento, volta, dorme, pega mais coisa, vai para o acampamento 1, dorme, vai para frente, monta o acampamento 2, volta para 1, descansa mais um dia, desce de novo para a base, pega mais coisa, monta 1, monta 2, monta 3, e você vai equipando a montanha, né? O estilo expedição. Uma expedição dessa pode chegar a ter 8 a 10 staffs por alpinista.
Sim, sim. E demora quanto tempo? Ou depende, obviamente, depende do tamanho, enfim.
É, uma escalada rápida para você conseguir atingir uma determinada altitude, porque o problema é o ar rarefeito, né?
Sim.
Quando você começa a subir, o ar vai ficando mais fino, tem menos oxigênio, menos pressão, e o corpo tem que se adaptar a essa condição, né? Além do frio.
Sim.
Mas o frio não tem problema você ir rápido para o frio. O problema é você ir para falta de oxigênio e para falta de pressão. Então, uma expedição aqui na América do Sul, bacana, ela vai durar aí em torno de 9, 10 dias, subir alguns vulcões a chegar aos 5 mil metros de altitude. A partir de 6 mil para 7 mil, a gente vai demorar aí 2 a 3 semanas, 21 dias. E a partir de 7 mil para cima, tem que ser expedições de mais de um mês, que o corpo demora um mês para se aclimatar à altitude.
À medida que você vai subindo, você tem que permanecer naquela altitude por um período até o
até
corpo
você
se
poder
adaptando.
Subir
isso?
Mais, exato. Então, uma expedição para o Everest, nunca menos de um mês. E a gente sai com a viagem de volta open, né? Você separa aí dois meses e meio da sua vida para encarar a montanha.
Você sabe quando sai, mas não sabe
quando
volta.
Exato. Aí você marca a volta já no final da expedição.
Aliás, a pergunta chata, você sabe quando volta, mas você já teve algum dia medo de não voltar? Medo de morrer, não? Porque você encara alguns desafios complicados aí, porque não depende só da sua técnica, depende de tempo, condições climáticas, enfim, várias coisas, né?
Você comentou dois medos bacanas aí, né? O medo de morrer, eu acho que a gente não deveria ter, porque todos nós vamos passar, né?
Dessa para melhor. Uma ou outra chegará.
Isso, então a gente tem que aproveitar ao máximo a nossa vida. E aí então vem, nesse caso, o medo de não voltar, né? Esse sim é o medo real. Ou de voltar machucado, né, de voltar com alguma lesão.
Sim,
Então esse acho que é o principal medo, né, de não voltar e fazer falta para as pessoas que te amam, que dependem de você. Né? Então, eu tenho família, mulher, filho, meus pais são vivos, graças a Deus.
Sim.
Então, todas minhas irmãs, meus sobrinhos, tenho afilhado. Então, o meu medo é faltar para eles numa necessidade. Esse é o meu principal medo. Mas eu quero viver minha vida intensamente.
Não, e qual que é a pressão que você sofre de todos eles?
Ah, na verdade isso é uma busca muito pessoal, né? Não tem muita pressão.
Tem nem
pressão,
como questionar, né?
A pressão é interna. A gente se propõe a determinados desafios e tenta realizá-los, né? Conforme os anos vão passando, esses desafios vão se tornando cada vez menos, demandam cada vez menos a parte física, demandam muito mais logística, estratégia, né, montagens. Então, eles começam a ficar mais inusitados do ponto de vista de administração do projeto, né? A parte física, com o passar dos anos, não pode ser o mais importante num projeto, porque a gente vai ficando cada vez mais velho e vai perdendo um pouco do vigor, isso é muito claro, né?
A grande preocupação é não cometer erros.
Exatamente, você não pode...
Não ir além erros. Do que você sabe que não pode.
Tanto do ponto de vista estratégico, né, querer dar um passo muito maior do que a perna, quanto do ponto de vista de tomadas de decisão lá no local. Então, Sim. Como você vai para um lugar onde você já vai estar cansado, às vezes a comida não é suficiente, às vezes você já está lá com saudade de todo mundo, está num sistema emocionalmente já um pouco mais abalado, você já sai com uma série de decisões tomadas antes, que são os seus padrões de segurança. Sim. Então, por exemplo, para decolar do cume do Everest de parapente, puxa, se o vento tiver zero... Vou ter que correr muito para entrar em voo, então eu não vou conseguir decolar, então eu não vou.
Sim.
Ou se o vento estiver acima de 40 km por hora, eu também é uma situação que eu vou tentar inflar minha vela, eu posso ser arremessado para fora da montanha, sem conseguir entrar em voo. Então, esses padrões de segurança, se eu demorar tanto tempo, tal hora eu tenho que voltar, isso tudo tem que ser pensado aqui embaixo, quando você está tranquilo, descansado, analisando tudo, para chegar lá na hora você não ter que ficar pensando, puxa, o que eu faço agora? Não, a situação é essa, eu já tenho uma resposta para a minha decisão.
Tá vendo? Muitas histórias aqui no programa de hoje. Circuito CBN aqui na Rádio CBN Campinas. Não saia daí.
Alugue os equipamentos para sua obra ou reforma na Casa do Construtor. São mais de 200 lojas pelo Brasil, com equipamento que você precisa, na hora que você precisa. Andaimes, betoneiras, compactadoras de solo, geradores e até equipamentos para manutenção de jardins e prédios. Tá tudo na mão e só a Casa do Construtor oferece a locação garantida. Assim a sua obra não para nem atrasa. Ligue agora, 0800 200 0217. Aluguel de equipamentos é na
Casa do Construtor.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, Circuito CBN, aqui pela Rádio CBN Campinas. E agora vem chegando o quê? O nosso Circuito Saúde, com a doutora Camila Dutra, com dicas muito legais. Anota aí, ó.
Circuito Saúde, oferecimento Clínica Camila Dutra, apaixonados por sorrisos.
Bom dia, estamos aqui no Circuito CBN. Eu sou a doutora Camila Dutra e nesse espaço vamos abordar semanalmente assuntos ligados à saúde bucal. O assunto de hoje é facetas e lentes de contato dental. Este procedimento estético tão desejado consiste em correção do sorriso, melhorando cor, formato, fechando espaços, alinhando os dentes com lâminas de porcelana. O que difere facetas de lentes de contato é a espessura da porcelana, isto é, o desgaste que fazemos nos dentes. Hoje em dia, com a evolução dos materiais e aprimoramento das técnicas, nós conseguimos também usar microscópios e fazer desgastes mínimos, ou até mesmo nem fazer desgastes, para a realização deste tratamento. Com esse método, fica muito mais seguro, mais rápido e mais estético e conservador ter o tão sonhado sorriso perfeito. Se você deseja esse tratamento, procure seu dentista, para que ele possa avaliar se este procedimento é o ideal para você. Eu sou a doutora Camila Dutra e semana que vem eu volto com outro assunto sobre odontologia. Até lá!
Circuito Saúde. Oferecimento Clínica Camila Dutra. Apaixonados por sorrisos.
Muito bem, estamos de volta. Hoje conosco aqui no Circuito CBN, pela Rádio CBN Campinas, Rodrigo Raineri, um dos principais alpinistas brasileiros, que também percorre o Brasil com palestras. Eu imagino que você esteja contando um pouco das suas experiências, nas expedições, enfim, e falando da importância do trabalho em equipe. É isso mesmo, Rodrigo?
Exatamente. Eu trabalho bastante com palestras. Hoje é o meu principal trabalho, minha fonte de renda são as palestras, que podem ser motivacionais Sim. ou de segurança do trabalho também, né? Eu faço palestra educacional, enfim, a abordagem, o tema da palestra é muito de acordo com a necessidade do cliente. Sim. Podemos falar de trabalho em equipe, podemos falar de liderança, podemos falar de gerenciamento de riscos, enfim.
Que faz parte de uma expedição.
Exatamente, podemos falar de planejamento, né, a parte de administração de pessoas. Imagina você administrar uma equipe que não fala a sua língua, são índios no meio de uma floresta, você está no ambiente dele e eles são canibais.
Aí fica um pouco mais complicado, né? E ainda existe o risco de vida, que é o pior de tudo isso, né?
E no final você tem um risco, né, do ambiente, que de uma maneira geral na indústria o ambiente é mais controlado. Por mais que você tenha altos graus de risco nas indústrias, você tem um ambiente controlado, você tem barreiras, né? Na natureza a gente está muito exposto, né, ao clima, às intempéries, ao vento, à nevasca, chuva, enfim, granizo.
Mas existe uma correlação com o ambiente empresarial, né? Isso que é bom.
São projetos, né? Tem tudo a ver. O que a gente faz são projetos. Você tem uma ideia, para colocar em prática você tem que ter um plano de ação, você tem os seus objetivos, seus resultados, tem que medir o resultado, né? Enfim, então é muito interessante os links que podem ser feitos entre administração de pessoas, administração das coisas, do tempo, né, os pré-requisitos. É um projeto como qualquer outro projeto, inclusive porque tem patrocinadores, porque tem
investimentos, né?
Captação de imagens, né, envio de follow-up, acompanhamento, enfim, de como é que está o estágio da expedição. Então, é um projeto complexo, um projeto de uma escalada de uma montanha, da mesma forma que os projetos nas montanhas também são complexos e são muito similares.
Há um pouco mais de 10 anos atrás, enfim, 15 anos atrás, começou a surgir em diversas cidades o turismo de aventura aqui no Brasil. Muito comum lá fora, mas começou a brotar aqui. Inclusive, brotas.
Exatamente, quem sabe de São Paulo,
Aí Socorro brotas. Também tem, enfim. Uhum. E você participou de um trabalho para normatizar a segurança dessas cidades, enfim, desse empreendimento, é isso?
Exatamente. Então, foi um trabalho do Ministério do Turismo, junto com a Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura, a ABETA. Eu escrevi um manual, foi um manual de boas práticas em montanhismo e escalada, ou seja, todas as empresas que quisessem trabalhar com montanhismo e escalada, eu escrevi tudo ali que elas precisam fazer, né, porque eu tenho minha experiência com a Grade 6 há mais de 20 anos já no mercado.
Já então, trabalha com isso, né?
Trabalho com isso, fui para o exterior, trouxe um monte de coisa que eles praticam lá fora, né, as normas de segurança, enfim, a gente adaptou. E a gente também foi selecionado, né, teve uma licitação, nós ganhamos licitação e fomos para vários destinos no Brasil, como Brotas, Florianópolis, Lençóis Maranhenses, enfim, uma série de locais onde nós dávamos cursos para essas pessoas. Então, Brotas, a gente tinha lá um enfoque, na Serra do Cipó tinha um enfoque um pouco diferente, lá em Florianópolis, de forma que o turismo receptivo estivesse qualificado, né, e capacitado para atender o público com segurança. Estavam tendo muitos acidentes no turismo e o turismo começou a diminuir, o turismo de aventura. E depois desse trabalho...
Por conta desses acidentes. Falta de experiência, né?
Falta de experiência, falta de profissionalismo, né?
Falta de tudo.
De tudo, de equipamentos corretos, de normas, de procedimentos, enfim. E depois desse trabalho, graças a Deus e muito empenho, nós tivemos um resultado positivo. O turismo de aventura voltou a crescer e ser aceito como
uma grande fonte
opção
de renda para várias cidades, né?
Tem esse país, o Nepal... É um país que vive do turismo. Eles não têm indústria, eles vivem do turismo. É o que entra de dinheiro no país, é o turismo. Eu fui agora para o México, lá na Riviera Maya, gente, aquela região de Cancún, Tulum. O que tem de recurso, de dinheiro lá, o povo viajando, e tudo lotado. Né? Então, a gente tem que aprender muito com o turismo lá de fora para fomentar esse turismo aqui no Brasil.
Acaba de ser lançado o livro Imagens do Teto do Mundo. Eu tenho em mãos aqui... No Teto do Mundo, que é um livro já que foi lançado quando esse aqui?
Nós lançamos em 2011 e já vendemos 18 mil exemplares. É um livro que teve uma aceitação muito grande e isso então fez com que nós seguíssemos nesse caminho aí para lançar...
Gostou da brincadeira?
Imagens do Teto do Mundo. É um livro de fotos agora, né? Não tem muitas histórias. Tem alguns trechinhos desse livro do Teto do Mundo que foram pincelados e colocados lá. Mas são as imagens que exemplificam muitas dessas expedições pelo mundo.
É aquele livro para você colocar na sua sala, enfim, que traz imagens positivas. E foi feito o lançamento na livraria
da
Galeria
Vila,
da Vila, não é isso?
Exatamente.
Recebeu o pessoal lá, enfim. E onde o pessoal acha? Na própria livraria da Vila, imagino que tenha.
Isso, a gente está colocando aí nas principais livrarias aqui da região metropolitana de Campinas e algumas aí pelo país, mas o principal método de venda somos nós mesmos, porque a tiragem não vai ser muito grande.
Sim.
Né, e esse
pelo
é o projeto...
site, tem que ter um site que o pessoal
isso,
pode...
Isso, é um projeto incentivado, o Ministério da Cultura, com patrocínio da CIT, aí, sim, obrigado pessoal da CIT. Então, a venda, eu faço muito evento corporativo com as empresas, então, sim, as empresas demandam muito também esses livros.
Ah, claro.
O mais interessante seria comprar ou pelo site, né, www.rodrigorainieri.com.br, ou pelo WhatsApp mesmo, né, o WhatsApp lá da nossa empresa, é o 19 981784933, 81784933, fala com a Natália e a gente manda o livro autografado para você.
É com ela. Inclusive, a Natália está aqui conosco hoje.
Aí, Natália.
Mim, estamos falando tudo direitinho.
Tá tudo certo, é isso mesmo? É, confirmado, então.
Para fechar, eu queria dar uma dica para quem acompanhou a nossa conversa até agora, que você tirou desses anos de experiência, se tem alguma lição, uma básica que a gente poderia passar para quem quer começar no esporte, ou enfim, eu acho que são dicas de vida também, né? Enfim, que você passa por dificuldades, enfim, e atravessa e conquista. O que você poderia passar para o pessoal que está conosco até agora aí?
Olha, é difícil falar uma lição, né? Tem algumas, e acho que a principal é, quando você for começar, comece com uma empresa adequada, com profissionais que sabem o que estão fazendo, para não cometer erros, sim, básicos, né, com a parte da segurança. Se alguém quiser ver alguns roteiros de viagens, pode entrar no www.grade6viagens.com.br. Tem roteiro de um dia, tem expedição de 2 meses, tem de tudo aí.
E para todos os gostos.
Para todos os gostos. E a lição principal que eu trago das minhas expedições é que a felicidade está nas coisas simples, né? Às vezes nós reclamamos da vida, ficamos bravos com uma série de coisas, mas...
Porque não tem isso, não tem aquilo,
exatamente,
não comprou aquilo, aquilo outro.
Um prato de comida, uma cama limpinha, um abraço dos seus familiares e saúde é o que a gente precisa para ser feliz.
Não precisa nada mais do que isso, né?
O resto é desejo, né? E o desejo, a gente não precisa satisfazê-los todos para sermos felizes.
Conosco hoje Rodrigo Rainieri, daqui a pouco a gente volta a Circuito CBN.
O futuro já chegou na Clínica Camila Dutra. Os tratamentos e as técnicas mais avançadas da odontologia estão à sua disposição com uma equipe multidisciplinar que atende a todas as especialidades e se utiliza das mais modernas tecnologias, alto padrão de excelência e total comodidade para você e sua família. Acesse clinicacamiladutra.com.br e descubra por que nós somos apaixonados por sorrisos.
CBN Campinas. Em pauta, os assuntos de interesse de nossa cidade e região. Entrevistas, reportagens e prestação de serviço. CBN Campinas. De segunda a sexta, a partir das 9:30 da manhã. Apresentação, Flávio Paradella. Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta. Esse é o Circuito CBN, aqui na Rádio CBN Campinas. E chegou o momento de chamarmos, então, o nosso Momento da Construção. Anota aí, ó.
Momento da Construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Alô, bom dia. Eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. Hoje vamos falar sobre a enceradeira industrial. A enceradeira industrial é uma velha conhecida em grandes supermercados, repartições públicas, lojas comerciais, mas bem pouco usados pelas pessoas comuns. Muitas pessoas não sabem que essa máquina pode ser usada em sua residência. Ela pode ser usada para lavar pedras em voltas de piscina, pedra mineira, calçadas portuguesas, pisos cerâmicos, pisos de mármores, granitos e outros com excelente resultado, utilizando pouca água, molhando pouco chão e fazendo o serviço seção por seção, parte a parte. Isto é, não é necessário interditar a área inteira que será lavada. Com motor elétrico, geralmente de 1 HP, praticamente pode ser ligada em qualquer tomada, sempre tomando o cuidado do aterramento e de nunca deixar a extensão em contato com a água. Já existe um segmento especializado no Brasil de máquinas ainda maiores e com mais funções que essa máquina, mas estamos ainda longe de aposentar nossa fiel enceradeira industrial. Semana que vem estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço.
Momento da Construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Anotou aí, não? Então, já que hoje é sabadão, final de semana, é hora de saber o que vai rolar nos próximos dias.
Se liga, 49ª Festa da Uva Louveira. Essa tradicional festa que acontece em conjunto com a 6ª Expo Caqui vai acontecer até o dia 29 de maio, com exposição e leilão de frutas premiadas, feira de artesanato, circo, grandes shows musicais, passeio ciclístico e muito mais. Informações? festadauvadelouveira.com.br. Usime Teatro Iguatemi Campinas. Em apresentação única, o comediante Eduardo Sterblitch passa pela cidade dia 26 de maio, reunindo num só espetáculo tudo o que fez ou deixou de fazer com seus personagens emblemáticos nos 10 anos em que esteve no programa Pânico. Estão todos convidados. Informações teatroiguatemi.com.br. E para curtir informações sobre cultura, moda, comportamento, tendências e tudo sobre o universo do programa, é só pintar no nosso portal. Anota aí, www.circuitofechado.tv.
Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN pela Rádio CBN Campinas. Obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, pela companhia. E vamos encerrar, não antes de cumprimentarmos os aniversariantes da semana. Thaís Frison, lá direto da Austrália, beijo pra você. Mariana Bútolo, Rebeca Jabur, José Carlos Cavalcante, um abraço pra você, parabéns. Tuti Esteves, Renata Súniga, beijo pra elas. Vladimir Botelho, são alguns dos aniversariantes da semana. Não se esqueçam que daqui a pouco, a partir das 14h30, vai ao ar a edição 965 do programa Circuito Fechado, lá pela TVB Record. Estão todos convidados, espero por vocês. Agradecendo então aos nossos parceiros Altino Cristofoletti, Expedito Arena, Deise Messici, Bruno Costa, Gilson Gomes Oliveira, Giovanni Madaloni e Camila Dutra, que são algumas das pessoas que apostam no nosso trabalho, tanto na TV quanto no rádio, estão sempre conosco. Obrigado a todos. Semana que vem estaremos de volta a partir das 9h30 da manhã, ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. Espero por vocês. Até lá, tchau!
Circuito CBN, com Gustavo Frison.